Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando se não existiriam contradições na Bíblia. Bem, para o cético ou para o incrédulo, a Bíblia pode parecer cheia de contradições. Mas depois de algumas décadas de leitura, quase diária, às vezes eu falho, não é todo dia que eu consigo ler, eu percebo que a maioria daquilo que é apresentado como contradição não passa de falta de entendimento ou falta de conhecimento. A primeira condição para se ler a Bíblia é levar em consideração o que está escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito, em que circunstâncias foi escrito, com qual objetivo, etc, etc. Se você perder isso de vista, você perde o significado não só da Bíblia, mas de qualquer texto, até qualquer texto humano. Você tem que levar em consideração essas coisas. E essa condição é apenas para uma compreensão intelectual, hein? Olha só. A compreensão real das Escrituras, essa mente humana, no seu estado natural, não tem e não pode ter. Por quê? Porque ela depende do Espírito Santo. E a condição para ter o Espírito Santo é crer em Cristo como seu Salvador. Portanto, a sua real compreensão está além da capacidade do cético ou do incrédulo. Porque o fato de alguém ser cético ou ser incrédulo demonstra que ele não crê em Cristo. Portanto, ele está sem um pedaço do cérebro necessário, vamos chamar assim, para se entender a Bíblia. Ele não tem o Espírito Santo. Uma aparente contradição que gostam de citar esses céticos e esses infiéis, esses ateus, é o modo como Judas morreu. Porque em Mateus 27,5 diz que Judas retirou-se e foi se enforcar. Mas em Atos 1,18 diz que precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Afinal, enforcou-se ou despencou de um precipício? Hã? Ora, um bom Sherlock resolve isso com dois palitos, porque as duas coisas aconteceram. Quando um homem chamado Barzan Ibrahim Al-Tikriti, que era meio-irmão de Saddam Hussein, quando ele foi enforcado pelos seus crimes, o impacto da corda, a hora que ela esticou ali no cadafalso, né, quando abriu a tampa debaixo do pé dele, ele desceu com tudo, ele era um homem muito gordo, o impacto da corda, do laço, arrancou a cabeça dele, causou a decapitação daquele homem. Caiu o corpo e a cabeça para o outro lado. Quem estivesse ali em cima do cadafalso, porque é aquela plataforma de madeira, né, diria que ele foi enforcado, porque o carrasco botou a corda no pescoço dele e a corda esticou. Ele podia ver a corda esticada. Mas quem estava debaixo, olhando debaixo da plataforma, diria que ele morreu decapitado. Como ele morreu? Enforcado ou decapitado? Judas provavelmente se enforcou de um lugar muito alto, alto o suficiente para ele se precipitar com o rompimento da corda ou do galho no qual ele amarrou a corda ou qualquer coisa assim. E depois de morto, o seu corpo apresentava os ferimentos de uma queda de grande altura. Então ele morreu enforcado, ele foi se enforcar, mas ele também caiu. Algumas das chamadas contradições pelos céticos, ou pelos incrédulos, pelos ateus, podem entrar facilmente na categoria das exceções. É o caso da proibição da confecção de imagens em Êxodo 20, e a ordem que o próprio Deus deu, para fazer dois querubins de ouro, para ficarem sobre a arca da aliança em Êxodo 25. Ou o caso da serpente de bronze, que o próprio Moisés mandou fazer em Números 21, ou então dos leões, bois e querubins que adornavam várias partes do templo, em 1 Reis 7. A primeira ordem tinha o objetivo claro de proibir a confecção de imagens com o objetivo de adorá-las, o que não se aplicava, então, às exceções dadas por Deus, que tinham função de adorno apenas, não de serem objetos de adoração. Se eu fosse um israelita na época, eu teria facilmente interpretado que, no geral, as imagens não deviam ser construídas, exceto aquelas em condições particulares, ordenadas por Deus. Qualquer contrato dos dias de hoje é escrito dessa forma. Cláusula tal, haverá a multa no caso do não cumprimento desse contrato. Aí vem, cláusula tal, a multa da cláusula anterior não se aplicará em caso fortuito ou de força maior. Simples assim. A regra e a exceção. Algumas supostas contradições também deixam dúvidas se quem as formulou tinha um mínimo de inteligência, ou pelo menos de boa vontade. Eu encontrei um site, desses sites de céticos, ateus, que contestam a Bíblia. Esses caras leem muito a Bíblia, né? Leem mais do que muito cristão por aí. Mas eu encontrei um site de um autor assim, que ele considerava uma contradição a passagem que fala da proibição do judeu de comer morcegos. A Bíblia diz: toda ave limpa comereis, porém estas são as que não comereis, a águia, a polpa e o morcego. Deuteronômio 14, 13 a 8, a 18. Fala mais coisas lá, mas essa é só a parte que interessa agora para nós. O autor do site considerou uma contradição a Bíblia chamar morcego de ave. E ele disse o seguinte, abre aspas: para a ciência, apesar de voar, o morcego é um mamífero, porque mama quando pequeno, fecha aspas. Isso foi o que a inteligência tão tremenda desse autor desse site escreveu. Obviamente o versículo está classificando aves como animais alados, ou que têm asas, e não da mesma forma como a ciência moderna classifica. Se o autor desse blog, desse site, viajasse para a Europa, ele veria que a União Europeia classifica a cenoura como fruta. É isso mesmo, cenoura é fruta na Europa. Por que é fruta na Europa? Porque foi preciso fazer essa classificação para os portugueses poderem exportar a sua geleia de cenoura, já que a definição de geleia, para receber incentivos fiscais e comerciais, etc., restringia-se às geleias feitas com frutas. Mas em Portugal o pessoal gosta de uma geleia de cenoura. E a geleia de cenoura ficaria muito cara, então, para ser viável, a menos que a União Europeia aceitasse classificar a cenoura como fruta. E a geleia de cenoura entrou então na categoria de geleia de frutas. Percebe? É uma questão de classificação apenas. O mesmo autor, ele não gostou do morcego, né, ser chamado de ave. Ele comenta o Salmo 58:8. Ele diz assim, abre aspas: como a lesma que se derrete, esse é o que diz no Salmo 58:8. E aí, como ele mostrou ser alguém que não conhece nem sequer linguagem poética, ele ironiza no seu site. Eu acho que ele tem um problema com o seu hemisfério direito do cérebro, que é aquele que nos ajuda a entender a linguagem poética, símbolos, figuras, e talvez ele tenha esse problema. Muitas pessoas têm um problema assim. Mas ele comenta o seguinte, abre aspas: seria essa uma referência a algum tipo de lesma medieval já extinta, porque ela se derrete, né? Fecha aspas. Salmos equivalem a cânticos e poemas, nos quais a linguagem poética é abundante. Então, ali na passagem, as lesmas realmente derretem, porque é o que parece acontecer ao observador comum. Olha uma lesma andando pelo chão, ela deixa aquela gosma atrás, fala assim, nossa, nesse calor, o chão quente, o sol, ela está se derretendo, só pode ser, né? Por isso que nos Salmos, os campos se alegram, as árvores se regozijam, Salmo 96:12, os céus louvam, se alegram, os céus anunciam, os céus falam nos Salmos, proclamam, percebe? Não é preciso muito esforço e nem inteligência acima do normal para entender essas coisas. Agora, para não entender, aí sim, é preciso uma boa dose de insensibilidade, de falta de capacidade de ler poesia. Se você encontrar mais alguma passagem que possa parecer uma contradição na Bíblia, escreva para mim. É uma delícia encontrar essas contradições. Isso me dá uma diversão até e um ímpeto para ir buscar realmente na Bíblia o significado de muitas passagens que às vezes eu nem tinha prestado atenção. Então escreva, mande para mim as contradições. Eu adoro responder contradições.